Aí esse ano, pô, é muito louco que eu fiz 6 em 7 no primeiro, aí no segundo eu já fiz 6 em 40. O que que é isso? Seis dígitos em 40 minutos. E aí assim, você começa a ver que é muito louco. Você fala, caraca, velho, eu suei pra caramba ano passado, agora eu faço. Em menos de uma hora a gente bate mais de 100 mil reais. E aí hoje a gente tá numa escala ali de, pô, lançamento de 500 mil, 600 mil. E aí parece que foi do dia pra noite. Mas não, eu tive que errar muito lá atrás para consertar. E aí foi quando eu comecei a botar, eu costumo dizer aqui para os meus alunos, botar ali a. Vestir a camisa da humildade, né? Pra olhar e falar, cara, eu preciso seguir a parada. Eu não sei sozinho. Né? Aí foi quando eu comecei a seguir, e aí não tem erro. Quando segue um método, qualquer método, se você segue um método que é comprovado, que já deu resultado, vai dar certo. Né? Eu não sei quando, a pergunta não é. Ah, se vai dar certo. É quando? Né?
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno da fórmula de lançamento que fez, no ano corrente, mais de 2 milhões de reais de faturamento. Renan Diego, meu convidado de hoje, você durante o ano de 2020, isso é o ano atual, você fez mais de 2 milhões de reais de faturamento?
Sim. Mais de 2 milhões.
E total, eu já te entrevistei no podcast Faixa Marrom, se não me engano, correto?
Sim, correto.
Total. Eu tô pensando em fazer, tive uma ideia, tô pensando em fazer uma pegada diferente nesse podcast, se você não se importar. E você, como é que você vai se importar se você não sabe a pegada, né? Mas, Renan, em vez da gente mergulhar direto na sua história, porque tá lá no outro, eu queria ver como você como você lidou com algumas das fases de se tornar um faixa preta. E talvez com isso a gente, tanto eu quanto a galera que tá aí, vai aprender um pouco. Eu aprendo um pouco também, porque é muito legal conversar com a pessoa logo no ano que ela se tornou faixa preta. Tá muito fresco ainda na memória. E talvez seja interessante. O que que você acha? Posso fazer isso?
Total, estou à disposição. Vamos com tudo.
Show de bola. Renan, imaginei. Renan, qual que é o seu nicho?
Finanças pessoais e investimentos, né?
Finanças pessoais, investimentos. Eu gosto de anotar porque minha. E qual a sua promessa do seu produto? Ou a Roma, como eu gosto de falar hoje, mas. E você deve
Eu
estar
ajudo as
escutando meu
pessoas.
filho, ele tá ali, ele tá chorando bastante. É normal, às vezes acontece, tá? Não liga não.
Ah, eu tô com uma filha de 2 meses, Eco. Então
Ah,
isso
então
daí
tá,
é
você tá
mais que normal, tá
vacinado,
ótimo.
né? A gente nem escuta mais isso.
Total.
Qual que é a sua promessa, a promessa principal do seu produto, Roma?
Então, eu ajudo as pessoas a investirem do zero para lucrar muito mais que a poupança e os bancos tradicionais, né?
Uau, lucrar muito mais que a poupança e os bancos tradicionais. Então essa é a Roma. Inclusive, quando é que você entrou na fórmula da primeira vez?
Eu me inscrevi em 2016, final de
Total.
2016.
Na época a gente nem falava de Roma, né? Chamava de super
Não.
promessa.
É.
E eu tenho entrado nessa parada de Roma porque cada vez mais eu vejo que muita gente para aí. Ou tem uma Roma que não funciona, ou uma Roma que funciona, mas não é atrativa, não é simples. Como é que foi o seu processo para chegar à sua? Foi uma coisa do primeiro dia que você chegou na Roma que te levou à faixa preta? Como é que foi isso?
A Roma sempre até estava com uma reunião hoje com o meu time e a gente estava falando disso, né? Que para a gente ainda não é a ideal. Então, assim, a gente está numa melhoria contínua, a gente trabalha muito isso, escuta muito o nosso avatar para ir melhorando cada ponto. Então, já mudei várias Romas e essa é a que mais está alinhada até então com o que a gente vem entregando. Então, já, né? E foi uma virada assim, o resultado mostra por si só. A gente vinha, né, no ano passado, o primeiro 6 em 7 foi em outubro ali, mais ou menos, e aí a gente veio cento e pouco, cento e pouco, cento e pouco, até que nesse ano, na
Peraí,
virada
primeiro
ali
6 em
de
7 foi em outubro de
2019.
outubro do ano
2019.
passado, um ano atrás, você estava fazendo seu primeiro 6 em 7.
Exato.
Que massa.
E aí, assim, em fevereiro, eu lembro que foi carnaval, né? Eu reuni meu time e a gente falou, cara, vamos analisar todas as pesquisas que a gente tem dos nossos alunos, porque a gente precisa achar uma super promessa, uma ROMA mais adequada. E aí a gente trabalhou assim, foi quase virando a noite, e chegamos, né, no, nessa ROMA que a gente tem hoje. E o outro lançamento que a gente fez, nós faturamos 300 e poucos mil. Então, assim, saímos de um cento e pouco para 300 e poucos mil, investindo 10 mil a mais só. Então, você
Entendi.
vê que a diferença que uma ROMA bem alinhada com a tua promessa, com a tua entrega faz, né? Isso aí
Que
total
massa.
sentido pra gente.
Vamos entrar nesse processo então. Eu queria discutir um pouco mais sobre isso. Como era a sua Roma? O que que ela difere? E às vezes são pequenas nuances, mas pequenas nuances. Eu costumo dizer que cada Roma, pequenas engrenagens move grandes portas, né? Qual era a sua Roma antiga e qual é a as pequenas ou grandes diferenças que ela tem de hoje, da atual, apesar de não ser perfeita, que é um dos princípios de Roma, né? Não existe Roma perfeita. Não existe marido perfeito, não existe mulher perfeita e não existe Roma perfeita.
É, o primeiro ponto, né? Quando, assim, até 2018 eu fiquei muito batendo cabeça, né? Sozinho. Então eu já tive Roma de ajudar as pessoas a organizar a vida financeira. Aí já tive Roma de, ah, eu te ajudo a organizar e investir o seu dinheiro. E aí, no ano de 2019, a gente veio com uma pegada de Roma de plano do primeiro milhão, né? Eu te ajudo a estruturar um plano para atingir o teu primeiro milhão. E aí foi essa virada que a gente trouxe o investir do zero. E aí, até uma grande sacada, Érico, é o seguinte: às vezes a gente vem trazendo. A gente quer ajudar todo mundo, essa que é a realidade, né? E acaba que quando a gente quer ajudar todo mundo, a gente não comunica com todo mundo. É impossível a gente comunicar com todo mundo. E a gente fica preocupado, ainda mais assim, finanças. Cara, todo mundo precisa, né? A gente pensa, por que não precisa, né? Administrar melhor o dinheiro, investir, todo mundo. Só que existe todo mundo, pequenos subgrupos de todo mundo, vamos pensar assim. Então eu não posso, eu até consigo ajudar todo mundo, mas eu não consigo comunicar com todo mundo. E aí, às vezes, a gente precisa separar um pouco, deixar de lado, ó, falar, ó, eu não falo com você, se você vier, eu te ajudo, mas eu não vou me comunicar com você que está desse lado, por exemplo. E aí. Um dos pontos foi, a gente estava muito na pegada de querer. Ah, cara, tem muita gente falando de milhão e tá dando bom. Então vamos falar de milhão. E foi a pior coisa que a gente fez. Então, assim, pô, milhão é atraente, né? Pô, é super atraente, é muito legal e tal. Tem prova, já atingi meu primeiro milhão. Então dá para mostrar. Só que aí que vem, você olha para trás. Cara, é o que de fato eu trago como pegada? Não. Não é, porque a minha pegada é muito mais de, cara, você vai ter mais liberdade de escolha se você começar a investir do zero. Sabe? Aquela galera que tá ali, que tem medo de botar o seu dinheiro para perder dinheiro. E eu não ouvia isso do meu avatar. Só que era muito claro que eles queriam isso. Eles não queriam, assim, com muita nitidez, aquele desejo do primeiro milhão. Eles querem chegar lá? Querem. Só que eles querem primeiro é quebrar um bloqueio, talvez, de começar a investir sem perder dinheiro. E aí eu comecei a entender isso. E por mais que pareça, né? É muito mais sexy. Primeiro milhão. Do que investir do zero. Só que para o meu avatar é muito mais atraente investir do zero. Então
É,
essa é a grande sacada, né? Não é o que é mais atraente, parece ser, né?
é muito interessante isso. Papo diferente aqui no podcast Faixa Preta, até porque atraente é relativo. Por exemplo, um corpo atraente. Muita gente imagina um. Muita gente, eu sei que nem todo mundo imagina isso, mas uma pessoa, um corpo de um homem atraente, há quem imagine o Cristiano Ronaldo, né? Um corpo muscular, seco. E tem gente que não consegue pensar num corpo menos. Eu vou dizer assim, corpo, talvez, ele é modelo, né? Então, um corpo de modelo. Mas tem muita gente que não se atrai pelo corpo de modelo que parece distante demais. E às vezes, distante demais, desconecta. É o
Total.
perigo do podcast Faixa Preta que eu corro aqui nesse podcast Faixa Preta. Porque a faixa preta, ela é distante demais para a maioria das pessoas. Pô, se a gente fala que a gente falava de um podcast 6 em 7, que é 100 mil reais em 7 dias, agora a gente está falando de um podcast 2 milhões por ano. Então, existe sempre esse perigo. E no caso, talvez 1 milhão fosse o corpo, alguém, para algumas pessoas, soasse, eu posso estar errado, tá? Soasse como um destino longe demais. Cara, nem resolvi meus piripaque aqui, que não é milhão. Então é tipo aquela pessoa que não entra na academia para ficar um modelo, né? Vamos dizer, um modelo fitness, né? Existe um modelo fitness, o corpo definido de um certo padrão, uma certa, enfim, certo volume, massa, shape. E é interessante isso. E você começou a entender que para o seu avatar era menos atrativo, era mais atrativo ser menos atrativo. É interessante isso. Era mais atrativo ser menos atrativo. Quer dizer que você estava sendo menos atrativo, mas vamos dizer que lucrar mais que a poupança, em teoria, é menos atrativo que fazer 1 milhão. Só que não. Passa a ser mais atrativo sendo menos atrativo. Porque se conecta mais, né? Engraçado isso.
Total.
Então tá bom, então peraí. Então sim, em 2019, mais ou menos a sua home era mais ou menos o quê? Eu sei que deve ter sido várias. Chegar ao seu primeiro
Era esse
milhão.
do como estruturar o plano para chegar no primeiro milhão. Era
Tá,
essa a Roma.
o
O plano do
plano,
primeiro milhão.
primeiro milhão. E a home atual, deixa eu só me lembrar, é.
Investir do zero e lucrar muito mais que a poupança e os bancos tradicionais.
Mas que é a poupança. E os bancos tradicionais. Cara, quando é que você estava com 6 em 7? Você estava com uma Roma relativamente vencedora. A vida não estava ruim. Assim, não, 6 em 7 sempre pode melhorar, mas não era, não é, já foi pior, né? E aí você teve esse insight. O que causou esse insight de revisitar a Roma? O que que foi isso? O que que foi? Foi um instinto? Foi um put de alguém? Como é que foi isso?
Cara, então, a gente estava no encontro, né? Segundo encontro do Insider, e veio ali, cara, um turbilhão de insight. E aí teve uma palestra que falou, cara, faça pesquisa, né? Com teu, não só com
Ah,
cliente, mas com
do
quem, né?
Rodrigão, né?
Rodrigo, ele mesmo.
Rodrigo Bigode.
E assim, a grande sacada é que a gente já fazia isso há muito tempo. E a gente só não usava o que a gente tinha. É
Se
muito louco, né?
perguntava para as pessoas, só que você não lia
Sim.
com tanto foco.
Então assim, meio que eu pensava, não, já sei, é isso aqui que ele quer. Ou então, o grande erro, né, que a gente comete é quando a gente fixa uma ideia, a gente traz aquilo como verdade, a gente quer bater o pé e justificar para aquela verdade ser sempre verdade. Né? Como assim? Tinham pessoas que colocavam lá, por exemplo, no meu formulário de aluno, qual que é o seu sonho, o seu desejo, o que você está buscando aqui, alguma coisa nesse sentido. Aí colocava, cara, atingiu o primeiro milhão. E aí tinha um outro que colocava isso. E só que eu focava só nesse que colocava aquilo. E aí eu não olhava pro, eu quero começar a investir do zero. Eu quero investir sem correr risco. Entendeu? Então eu olhava porque eu queria olhar. E aí eu tendenciava aquela pesquisa. E quando eu zerei, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui olhando com olhar estatístico mesmo, de dados, não olhando com o olhar do que eu quero achar. E aí eu comecei a mapear, né? Fiz ali, pegando as principais palavras que vinham, e foi exatamente isso. E uma coisa até curiosa, Érico, às vezes a gente pensa muito assim, a gente tem que fazer as coisas bem sexy, bem atraente. Só que uma coisa que nem eu falo, pelo menos não falava antes de eu verificar isso, o meu avatar, 90% mais ou menos das respostas, o que eles querem é administrar melhor o dinheiro antes de investir. E a palavra administrar eu nunca falei. Eu já falei de planejamento financeiro, de organização financeira, mas administrar eu nunca comuniquei isso. Só que o avatar falava aquilo. E aí desde então eu comecei a trazer. Os meus criativos cara, você quer começar a investir do zero, administrar melhor o seu dinheiro e lucrar muito mais que a poupança, bancos tradicionais? Pum. Nos criativos eu trago esse administrar melhor o dinheiro. E é isso. Então, assim, é ouvir, por mais que não pareça, cara, administrar, ninguém quer administrar o dinheiro. Sim, parece que não, parece que dá trabalho, parece que é chato. Mas não como uma ROM, mas como comunicação para você trazer para o teu avatar, se é isso que ele fala, que ele quer, faz total sentido você colocar. Né? E a gente colocou, criamos vários criativos nesse sentido e deu muito bom. Né?
Colocar alguma aqui, fale a língua, use as palavras que seu avatar usa para ele se sentir escutado. Tá usando as mesmas palavras. Tem uma. Eu recentemente estava num 747 com uma sexóloga e ela. A primeira Roma dela era. E Renan, não sei se você assistiu esse, pode parecer repeteco. Foi recentemente, mas enfim. A primeira Roma dela era causar uma. Ajudar mulheres ou casais a terem empatia, compaixão. Ai, meu Deus. Empatia, compaixão e autenticidade nos seus relacionamentos. Aí eu falei, nossa, isso é tudo muito lindo, maravilhoso, né? Mas aí eu perguntei, o que que as mulheres. Ela tinha 40 anos de experiência, então quantos anos você tem?
Tenho 33.
Tá, eu tenho 42. quase ela atende mulheres e casais nessa situação quase que a nossa idade, é mais que a sua idade, né? Há 7 anos, quando você nasceu, há 7 anos ela fazia isso. Eu encontrava uma pessoa, falava assim: o que te traz aqui? Aí a pessoa falava uma coisa. E eu pedi para ela voltar atrás e perguntar, em vias de regra, o que que a mulher falava. E a gente criou uma lista desse tamanho, de tudo. Mas aí a gente foi eliminando as coisas que, em via de regra, falava. Por exemplo, eu podia falar: estou adoecendo, ou meu marido me traiu, ou quero trair meu marido. Tem trocentas coisas, né? Imagina, psicólogo, né? Mas, em via de regra, a mulher falava o seguinte: olha, estou decepcionada com o meu casamento. Eu não sei como seguir. Me ajuda a continuar. Queria uma ajuda para saber como continua isso. Então, basicamente, a palavra decepção vinha, a situação difícil vinha da boca dela: doutora, quero continuar. É engraçado, né? Que o que ela prometia era 1 milhão. Um casamento com empatia, autenticidade. E o que que a mulher queria quando ela chegava lá? O que saía da boca dela era: queria continuar. Ou ela queria seguir. É muito louco isso, né? Então, eu consigo ver uma comparação com um pouco disso que você tá. Isso é simplesmente. Por exemplo, você tava falando do 1 milhão, né? E o cara fala: meu, tudo bem, mas eu quero administrar, não é? Tipo, tá, é muito louco isso. Então, esse foi Roma. Eu queria pular para um outro quesito completamente diferente. Eu, quando comecei os meus lançamentos, lá atrás, minha carreira de lançamento, lá do ProLeilões, eu planejava um lançamento de cada vez. E talvez você não tenha esse perfil. Mas basicamente era o seguinte: quando é que vai ser meu próximo lançamento? Quando é que eu posso lançar? Eventualmente marcava data, porque, enfim, tinha que lançar senão não fazia dinheiro, né? Um negócio, né? Na época de leilão de imóveis. Lançava, respirava fundo. Suava para entregar, que depois que você lança é o começo, né? Depois vem aquele enxurrado de alunos, você era inundado por aquele pelo suporte, natural, né? Muita gente entrando, então era uma sobrecarga, mas ainda assim eu olhava a sobrecarga e tinha que, né, proteger o fluxo de caixa, né? O empreendedor defende o fluxo de caixa dessa empresa. Quando é que eu lanço de novo? Aí eu fazia um outro lançamento, aí eu planejava o lançamento de novo. Você, quando começou, você era do tipo do como eu? Hoje é diferente. Hoje eu olho 2021 e eu tenho literalmente meu 2021 milimetricamente planejado na minha as datas. Eu falo milimetricamente, mas é nem um plano sobreviveu ao campo de batalha, mas tá lá o plano. Eu sei quando eu vou lançar, quando eu não vou lançar, quando, né, quando vai ter evento ao vivo, quando vai ter, quando vai ter Combo Insider, quando vai ter um plástico, quantos dias tem, que dia que vai ser, quando eu vou tirar férias, quando é que eu vou andar de kart. Isso tá há uns meses já planejado. Inclusive, uma das metas desse ano a gente já planejar 2022, antes de passar janeiro de 2000, antes de passar dezembro de 2021. Então, existe uma diferença entre o Érico agora e o Érico anterior. O Renan agora é mais o Renan, o Érico anterior, né? O Érico do passado, ou ele é mais do futuro? Hoje você planeja vários lançamentos, ou você planeja um de cada vez?
Hoje eu planejo o ano também, né? Ainda não estou em 2022, né? Mas estou aí já. Agora eu estou planejando 2021, né?
Sim.
Então eu já tenho as datas de todos os lançamentos para o ano de 2021, o orçamento estimado, faturamento estimado, algo
Total.
nesse
Então
sentido.
vamos voltar. Você falou agora, então subentende que antigamente nem sempre foi assim. Então a pergunta é: eu quero que você volte atrás, você vai me ajudar um tanto. Porque eu quero que você volte atrás e tente analisar o que que passava na sua cabeça. Eu imagino que você planejava lançamento, pós-lançamento. Por quê? O que que te parava de planejar? O que que vinha na sua cabeça, assim, honestamente, no passado, sobre planejamento?
Na verdade, assim, eu nem planejado tinha, assim, planejamento de lançamento. Eu não sabia quantos eu ia lançar. Eu lembro que em 2018 eu fiz o meu primeiro interno, né, lançamento interno. E foi em março. Aí eu falei, cara, agora é o 6 em 7. Porque eu fazia muito semente e sempre dava bom. Assim, nunca, 6 em 7 no semente. Não, mas sempre dava bom. Mas sempre deu venda. E sempre foi uma coisa legal. Eu falei, agora eu vou pro interno. Ainda demorei até para ir pro interno, né? Você fala, primeira venda já vai pro interno. E aí eu não ouvi muito isso, demorei um pouco mais. E aí no interno ali, pô, não rolou 6 em 7. A gente acha que no primeiro já vai rolar o 6 em 7, não rola. E aí, olha que louco, pra você ver que não tinha nenhum tipo de planejamento, que ali, aí você começa a procurar, terceirizar a culpa, por que você não atingiu o 6 em 7, né? E aí, cara, eu pensei, pô, eu trouxe muita gente endividada. Olha que louco, né? Ah, os meus anúncios trouxe o avatar errado. Essa era a minha desculpa para mim mesmo, né? E porque a galera, a maioria das quebras, as objeções era dinheiro. E aí eu falei, pô, cara, tipo, é melhor eu avaliar melhor esse avatar. E aí o que que eu fiz? Eu voltei pro semente. Olha que louco. Ao invés de lançar de novo, ajustar e continuar no interno, eu voltei porque na minha cabeça eu achava que, não, é o avatar que tá errado, então tem que reavaliar. E eu vou fazer semente para avaliar o avatar melhor. E aí, lançava semente, dava ROI positivo, mas também nada daquilo. Aí de novo, aí, ah, tá, agora eu. E aí, 2018 todo, depois eu não fiz mais o interno, por quê? A gente acaba se contentando com pouco, sabe, Eric? Sem saber que pouco é pouco naquele momento. A gente acha que já é bom. Porque, para quem nunca fez nada online, né? Não tinha nem Instagram em 2016, quando eu te conheci. Te conheci em 2015, mas eu entrei em 2016. Não tinha nem Instagram, cara. E aí, quando você faz venda online, você fala, porra, agora vai, véio. Agora tudo certo. Só que aí você vai pegando aquelas, entre aspas, né, pingadinha. Só que quando você segue o método, cara, pegou um pingado, cara, vai logo pro próximo. Que pode ser que nem dê venda, mas é uma construção para daqui a pouco você tá colhendo isso. E então, assim, eu não planejava nada. Quando acabava o lançamento, que eu vi o que eu ia fazer o próximo. Como eu ia fazer, se eu ia fazer. Então, basicamente era assim que eu rodava, 2018, até 2018, 2017, 16, 17. 16 eu não lancei, que foi finalzinho. 17, 18, era assim. Depois que eu lançava, eu via. E aí, o que que eu vou fazer agora? Ah, como eu era eu presa, né? Só eu fazia tudo. Aí eu entregava o conteúdo. Aí depois eu vinha e falava, não, agora eu vou lançar de novo ou não vou? Ah, vou fazer interno, semente. Então era muito louco, era muito louco mesmo. Assim, né? Era assim que era, né?
Total, vou até fazer uma frase aqui. A frase que eu escutei de um outro faixa preta em um podcast como esse, que é o Saulo Silva. Ele fala assim: o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. O semente, como você falava, nessa época que, pô, eu faturava, mas não era o meu potencial. É, o maior inimigo do seu grande sucesso é o pequeno sucesso. Mas eu entendo essa fase, é uma fase comum. No processo que aconteceu comigo, vejo o que aconteceu com você. É porque uma das razões pelas quais eu consegui, talvez, deduzir, especular, que você trazia isso é como tudo dependia de você, você podia ditar as regras, né? Você não tem uma equipe, não tem nada ali dependendo. Então você pode ser muito mais flexível nesse sentido. Mas além disso, por que você não planejava um ano? Você não planejava, o que que vinha na sua cabeça? Eu não planejava porque se você fechasse o olho e tentar buscar lá, o que que é? Sei lá, eu não planejava porque eu não sabia que era bom planejar. Eu não planejava porque eu não achava. O que que era? O que que vem na sua cabeça? Eu não planejava o ano inteiro, por quê?
É muito louco, porque assim, nessa época eu já era gestor de uma multinacional, né? Na área de petróleo e gás. Então, assim, fazia planejamento, fazia um monte de coisa. Então, eu sabia que era importante ter um planejamento. Só que,
Mas
como agora você falando, o que veio a ficha aqui para mim foi o seguinte: que eu acho que muita gente começa dessa maneira, não olhando como um negócio, olhando ali como.
eu não planejava porque eu não via aquilo como um negócio. É
Negócio,
isso?
mas agora olhando para trás, isso aqui vem agora, né? Você me perguntando por
Claro.
quê? Acho que a grande sacada é essa. A gente faz para ver assim, ah, é legal, deixa eu ver. Acho que é bem assim, deixa eu ver. E aí vai e não olha como um negócio de fato, né? Não estrutura como um negócio. E não necessariamente precisa, ah, para ter um negócio ser grande, ter funcionários, mas só ter a visão de um negócio, que aí a coisa já muda, né?
Nossa, peraí, e talvez eu vá fundo demais, talvez faça sentido, talvez não, essas paradas é muito. Eu não só falando para todo mundo, eu não avisei pro Renan nem que eu ia fazer isso aqui, nem que eu ia fazer essas perguntas, ele não tem tá preparado nada, assim, não tem nenhuma preparação nenhuma. Eu entrei, que horas que eu entrei para fazer essa live? Não foi exatamente
7 horas, né? Foi 7 horas.
sete
Então,
horas,
tem
meu,
horário de
foi
entrar.
7, 7 e 1 quase, tava. Fui, ainda tinha esquecido isso aqui, ó. Dito tudo isso, eu não planejava porque eu não via aquilo ainda como negócio. Olhando, refletindo, né? Refletindo novamente. E se você não via aquilo como negócio, o que que você via na época? O que que passava na sua cabeça? Não era um negócio, o que que era? Era uma tentativa, era um...
Cara, eu acho que eu olhava aquilo dali como, assim, algo que um dia poderia dar certo. Mas eu acho, eu não sei como que eu posso falar como eu via aquilo, mas eu olhava assim, cara, é legal, é algo que eu gosto, mas sabe quando você vai fazendo as coisas no automático e você não tem perspectivas, assim, nem ambições? É, você ficava meio que num platô ali de, eu vou lançar.
Engana, se der bom também, ou ruim, né?
Eu não sei.
Porque é uma coisa que você pode fazer sozinha também. Se fosse, você tivesse que alugar um lugar, comprar máquinas, talvez você forçaria a se ver como um negócio. Que massa, muito interessante. Inclusive, essa visão me ajuda muito. Porque quando eu tenho acesso ao seu passado, tenho acesso à sua memória, porque você é generosamente uma pessoa que vai buscar lá para mim, e eu sei o que aconteceu depois. E às vezes eu vejo pessoas cometendo esse erro, não planeja um ano, planeja lançamento após lançamento. E isso custa. Custa por quê? Qual que era o impacto que você acredita que, quando você compara o Renan Diego de hoje, eu planejo, eu tenho as datas do meu lançamento de 2021, por exemplo, versus o Renan Diego sem a data do lançamento. Qual que é o impacto? Qual que é o gap entre um e outro? Que um é capaz, o mesmo Renan é capaz de fazer, que aquele outro Renan, sendo o mesmo Renan, não era capaz? Qual que é a sua análise em relação a isso? Porque se você, cara, se não tivesse um gap, você não planejava, porque dá um trabalho, né?
Uhum. Eu acho que isso traz uma clareza de o que eu vou precisar de energia, time, dinheiro para fazer o negócio acontecer no próximo ano. Né? Então, por exemplo, já sei pelo menos algumas posições para o início do ano que eu preciso contratar, pela demanda que eu vou ter de lançamentos. Então, assim, isso daí já muda, eu consigo planejar o próximo ano. Né? E quando eu não tenho isso, eu vou, né, entrando a Lazeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Quando tem agora eu venho, vem. Ah, e aí tudo em cima da hora vira uma bola de neve. É, outro ponto é até...
Sobrecarga, talvez?
Sim, e até a parte de investimento em si. Né? Quando você se planeja, você pensa... Você consegue ter métricas. Por exemplo, eu tenho uma perspectiva... Quando você planeja, tudo fica mais claro. Né? Ó, eu vou investir tanto porque a minha expectativa de faturar... Na verdade, minha expectativa de faturar é tanto, então eu preciso investir tanto. Porque a minha taxa de conversão é tanto, então eu preciso de tantos leads. E eu vou fazer engenharia reversa. Eu preciso de tantos leads. Qual custo político eu preciso ter com esse valor de investimento? E aí, então, você consegue já começar a criar, de fato, um planejamento estratégico para o próximo ano. E aí, claro, cada lançamento a gente vai olhar com um planejamento diferente, mas a gente consegue planejar o próximo ano. Né? E esse planejamento, assim, é muito louco, porque o lançamento ele é muito escalável. Então, eu vou te falar na vida real, né? No ano passado, o meu planejamento para esse ano... Era uma meta bem ousada, que era o faturamento de 1 milhão. Esse ano, para esse ano.
E esse ano, até agora, você faturou quanto?
2.198.000 centavos, que agora eu não estou lembrando. Então, assim, o ano não acabou, isso que é o melhor, né? Ainda tem Black Friday.
Tem Black Friday, tem final de ano.
Total. E assim, por que eu botei 1 milhão? Porque eu faturei 500 e poucos mil no ano passado. 570 e poucos mil. E aí você pensa... 1 milhão já era muito desafiador, né? Eu já precisei de mais gente na equipe. E aí você vem, cara, no meio do ano, até brinquei, né? Acho que no terceiro lançamento, ou segundo lançamento desse ano, acho que foi março ali, eu já tinha batido a meta do ano. Já tinha feito 1 milhão. E aí eu falei, caraca, velho, tipo, sabe o que é? Pô, eu chorava, assim. Eu tava no meio do lançamento, eu comecei a chorar. Eu descia, fui lá pra baixo, a minha esposa olhou e falou, o que que aconteceu? O que aconteceu? Toda preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, caraca, cara, a gente bateu mais de 1 milhão esse ano já, que eu não sei o que. Ela, porra, cara, por que tu vem assim chorando e tal? Eu falei, porra, eu não sei. É muito louco, cara, mas foi...
Uau.
Assim, olha, porque passa um filme, cara.
Eu acredito que às vezes a gente passa um filme, imagina, né? 1 milhão, e agora já tá no segundo, no mesmo ano, né? Tipo, quase que você fizesse dois do seu melhor ano em um, né? Porque você tinha planejado 1 milhão, agora você tá em 2 milhões, então você tá meio que acelerando o tempo. Deixa eu só esperar você voltar, que às vezes dá uma voltadinha. Voltou! Então tá bom. Soa pra mim que a previsibilidade te ajuda a planejar mais. Eu, seria irrazoável dar mais paz, a planejamento te dá mais paz de espírito, porque ele custa, ou mais paz de espírito ou menos paz. Porque tem gente que não planeja para não engessar, Renan. O que você diria em relação a isso para você, o seu ponto de vista em relação ao lançamento? Ah, não vou planejar, sabe se lá o que vai acontecer nesse lançamento? Depois eu, para que eu vou planejar?
Ah, assim, eu gosto de ter o controle das coisas, né? Eu falo muito isso, você tem que ter o controle da tua vida financeira, do teu casamento, do teu tempo, de tudo. Por isso que eu saí da engenharia, porque eu gosto de ter controle do meu tempo, né? Então, planejar, ele me dá esse controle. Claro que vão acontecer várias coisas externas, mas que a partir do controle que eu tenho, eu consigo gerenciar e saber lidar, tomar uma ação mais rápido. Então, o planejamento me dá muito mais paz de espírito. É o tipo de coisa que planejamento parece que dá trabalho. Só que é um tempo que não é perdido, é um tempo investido. Porque depois você não vai ficar igual um louco. Porque, cara, quando eu fazia lançamento antes, sem planejamento, era assim: caraca, esqueci de mandar um e-mail. Aí eu corria para lá no meio da live e tem que mandar uma mensagem lá pra galera do grupo, não sei o quê. Era muito louco, cara. E assim, ficava vários cabelos brancos,
Estressante.
foi por falta de planejamento. E hoje, ah,
Interessante.
quer dizer que não falta alguma coisa, que tá tudo amarradinho? Não, sempre vai ter alguma coisa. Só que é muito menor. E aí facilita até na hora que você vai colocar outras pessoas para te ajudar. Você vai começar a montar um time. Se você tem ali um planejamento, a pessoa se encaixa em algo que já está acontecendo. Porque uma coisa que já está acontecendo, você não tem nenhum planejamento, como que a pessoa não sabe como acontece, ela tem que esperar você ter um tempo para explicar para ela e aí te consome muito mais. Então, o planejamento é poder, né? Planejar é poder. Seja o teu lançamento, o próximo, o ano, quanto maior você ter essa visão macro e depois ir colocando para os micros, né? Isso daí te ajuda muito e te dá uma paz de espírito danada.
Total. E onde foi o insight que trocou, virou essa chave? Que essa chave caiu? Porque você tem um período onde você não planejava, você tem um período onde você planejava. O que que aconteceu para você virar do Renan, não planejo meus lançamentos todos no ano numa sacada e outro eu planejo? Qual, onde você
Cara,
tem, você consegue voltar à memória onde foi essa decisão, esse momento de virada?
total, consigo. Início de 2019, entrei pro Insider, e lá no Insider, primeiro ponto que vocês falaram é: planeja os sete lançamentos desse ano. E foi a primeira vez que eu nunca tinha feito. E ali, né, eu comecei a ter essa visão de: cara, agora é um negócio essa parada, né? Eu tenho que planejar. E não tinha ideia de quanto, de data, de. E aí você começa a ver, cara, aqui não dá porque tem feriado disso aqui. Você começa a enxergar um pouco melhor o negócio. E você não fica refém de: vamos lançar agora, né? Então foi ali, início de 2019. Então, eu costumo dizer, Érico, assim, quando eu tava lá em 2016, eu tava lá no evento do Fórmula ao vivo, e aí eu olhava no palco, eu falava assim: cara, eu sempre fui um cara muito sonhador. Pô, um dia ainda vou estar lá e vou contar minha história, sabe? Só que eu não sabia nem, eu não tinha Instagram, nem Instagram, pra você ter uma ideia, naquela época. E aí, assim, demorou, por quê? 2016, meio que eu fiquei ali. 2017, só batendo cabeça. Assim, o Fórmula ajudava com vários outros pontos, mas eu não lançava. Era mais de mim, era sobre mim. Eu não lançava. E, enfim, vários pontos, ainda era engenheiro e tal. E aí, 2018, lancei mais, mas batendo cabeça. Então, assim, foram 3 anos praticamente pra a virada de chave. E aí, 2018 e 2019, aí você vê. Demorou muito para eu começar a ter sorte, né? Aí, em 2018, né, comecei a ter sorte. E aí, fiz o primeiro 6 em 7 em 2018. Aí, nesse ano, eu fiz dois 6 em 7. Aí, esse ano, pô, é muito louco que eu fiz 6 em 7 no primeiro. Aí, no segundo, eu já fiz 6 em 40. O que que é isso? 6 dígitos em 40 minutos. E aí, assim, você começa a ver que é muito louco. Você fala: caraca, velho, eu suei pra caramba ano passado, agora eu faço. Em menos de uma hora a gente bate mais de 100 mil reais. E aí hoje a gente está numa escala ali de, pô, lançamento de 500 mil, 600 mil. E aí você vê: caramba, cara, é cada hora. E aí parece que foi do dia para a noite. Mas não, eu tive que errar muito lá atrás para consertar, e não só consertar, porque só errar não adianta. Você precisa ter um norte, uma clareza. E aí foi quando eu comecei a botar, eu costumo dizer aqui para os meus alunos, botar ali a vestir a camisa da humildade, né? Para olhar e falar, cara, eu preciso seguir a parada. Não sei sozinho. Né? Aí foi quando eu comecei a seguir, e aí não tem erro. Quando segue um método, qualquer método, se você segue um método que é comprovado, que já deu resultado, vai dar certo. Né? Eu não sei quando, a pergunta não é se vai dar certo, é quando.
Quando?
Né?
Total, se você tem
Exatamente.
estamina para tal. Deixa eu te falar. Que massa, cara. Então a gente fala de planejamento, fala um pouco de Roma, gaps de Roma, insight de Roma. Agora eu quero falar de conteúdo. Hoje você tem um conteúdo bom, massa. Faixa preta. Não, não, é difícil de ver um faixa preta hoje dessa geração insider sem um bom conteúdo. E eu falo dessa geração insider porque eu já criei faixas pretas sem conteúdo. Tem um jeito de fazer isso. É, mas a sustentabilidade disso, do negócio criado sem essa base em longo prazo, me fez abdicar de ensinar. Eu não ensino mais a parada sem conteúdo. Então é possível, eu fiz o meu, a minha faixa preta sem, fiz, tá? Então não, na época não fiz com conteúdo, do jeito que eu ensino hoje. Eventualmente eu descobri que era muito volátil, né? Era a casa de palha dos três porquinhos. Então, quando eu decidi que a gente ia criar uma legião de faixas pretas que sustentasse, eu decidi dar um passo para trás e parei de ensinar a casa de palha. Nada de errado com isso. Casa de palha, dependendo da hora, funciona e tá tudo bem, né? Por isso que é de palha. Porém, não dura muito. Lobo mau vem lá e eu não queria que o lobo mau viesse. Então, comecei a ensinar a casa de tijolos. Não sei se você pegou a transição ou não. Ou se você só conhece o Érico ensinando na casa de tijolos. E parte do tijolo é o conteúdo. Então, assim, hoje conteúdo faixa preta. Ninguém chega lá. Aqui no Insider é raro, é conseguir passar sem isso. Mas, assim, se você fizesse uma autoanálise, quais eram os gaps que o seu conteúdo preenche hoje? Que quando você era faixa marrom, ou quiçá antes, ele não preenchia naquela época. Você não via. Quais são os saltos? Quais são as diferenças em relação a
Assim,
conteúdo, se você puder autoanalisar?
tudo começa do básico, né, Érico? Vem lá da Roma. Então, assim, quando você traz um conteúdo alinhado com a tua Roma, é matador, porque hoje os meus alunos falam assim: cara, quando eu vi você, o teu conteúdo, você falando aquilo dali, eu falei: caramba, ele tá aqui dentro de casa. Ele sabe qual é o meu problema. Ele vai me ajudar. Exatamente isso que eles falam. Pô, ele sabe que eu tenho medo, sabe? Ele sabe que eu já caí em pirâmide financeira querendo ganhar dinheiro rápido e agora eu quero um negócio seguro. Então, assim, quando você conhece o teu avatar, sabe onde ele quer chegar e qual que é as dificuldades que ele já teve, você consegue trazer conteúdo relacionado àquilo, né? E antes, esse gap era, eu só jogava conteúdo, que eu
Ah, então
achava.
segura um pouquinho. Seu conteúdo, em outras palavras, não era alinhado com a sua Roma. Era isso? Ou não?
É, não totalmente,
Antes.
porque assim, finanças, investimento, eu falava antes, eu falava, mas não era a linguagem do meu avatar. Eu falava aberto, falava de
Na
praticamente
linguagem.
tudo. Então, eu acho que isso faz diferença quando você se comunica, porque, por exemplo, você pode empreendedorismo, é o mundo, mas você fala com aquela galera, aspirante e pessoas que estão empreendendo ali, pequeno, médio, não é para
Que
qualquer
querem fazer
empreendedor.
6 em 7.
Isso aí, então assim, é diferente. Tipo, se o cara acha que, não, eu não quero mais de 100 mil reais em 7 dias, você não vai comunicar com ele. Ele não vai, entendeu? É isso. Então é
Não,
abrir mão de alguma
eu
coisa.
tenho um cafezinho na esquina e quero vender mais café. Não vai rolar o 6 em 7. É aquela coisa, né?
É,
Então,
né?
assim,
Essa é a
você
pegada
fala.
com o conteúdo
Então,
também.
deixa eu só entender, então. Era o quê? Você adaptou a linguagem, é isso? O avatar?
E o conteúdo, né? Muita pe... ouvi muito
Pode me dar uma diferença? Você pode talvez buscar na sua memória, talvez tentar buscar um conteúdo que era meio mais desalinhado e o conteúdo como é alinhado hoje, para a gente tentar exemplificar de uma maneira um pouco mais concreta. E é difícil de
Massa.
buscar memória depois que a gente produz tanto conteúdo. Que tipo de conteúdo eu postava antes e qual que é a diferença do gap, né, e do conteúdo, por exemplo, assim.
Então, antes eu pegava e postava ali alguma coisa. sobre investimento. Ah, pegava ali, vou mostrar como é que a pessoa investe no Tesouro Direto. Aí eu fazia um tutorial.
Ok.
Ó, aqui você abre aqui, faz ali, faz ali, faz ali. Hoje, o que que eu faço? Eu até faço também tutoriais. Só que eu faço assim, ó. Cara, se você tem dinheiro na poupança, se você tá com medo de tirar o dinheiro da poupança, existe um investimento tão seguro quanto, até mais seguro, que vai te render 2 a 3 vezes mais do que na poupança. E eu vou te mostrar agora como que você faz isso. Mas você não precisa começar do dia para a noite. Você pode começar com um pouquinho, até com R$ 30 você pode começar. Olha só como é fácil que eu vou te mostrar. Aí, pum, pum, pum. Viu só? Eu já perdi muito tempo e dinheiro porque, cara, eu tinha medo de investir. Eu então ia em investimentos de alto risco. Agora, eu comecei dessa maneira aqui. Se você quiser saber mais conteúdo sobre isso, cara, eu faço todos os dias conteúdo sobre isso aqui no meu Instagram, no meu YouTube e tal. Então, isso você começa a comunicar com a linguagem do avatar e trazendo as dores dele, com o mesmo conteúdo, entre aspas, né? Então você alinha ali o conteúdo com a
Exato.
promessa que você está entregando e com as dores do teu avatar. Eu acho que isso é importante para o conteúdo também. Eu não tinha pego essa sacada. Eu não falava das dores do meu avatar no conteúdo. Eu só entregava conteúdo. Hoje eu faço é uma conversa dos meus conteúdos, né? Então assim, até os nuggets a gente eu trago um ponto com o meu editor que eu falo, cara, você tem que trazer aquilo até na headline, o que ele quer saber. Tipo, se você está começando agora, você não pode deixar de assistir esse vídeo para investir com segurança. Porque o cara quer investir com segurança. Então, acho que
Até
esse
de,
alinhamento
até
faz total sentido.
total. E eu vejo também que na segunda versão parece que você mencionava, pô, se você tem dinheiro na poupança, então assim, se a sua Roma é investir do zero para fazer mais que a poupança e os lugares tradicionais, você fala, ó, você tem dinheiro na poupança, então você está conectando o Tesouro Direto para a situação do avatar que tem o dinheiro na poupança, provavelmente.
Total. Porque
Interessante,
na
interessante.
realidade, assim, quem tem dinheiro na poupança sabe que é ruim. Por que que ele não tira o dinheiro de lá? Aí é isso que você tem que conhecer teu avatar. Ah, ele tem medo, ele acha que precisa de muito dinheiro. Aí tem várias objeções que a gente tem mapeado, que cada objeção é um conteúdo.
Dá trabalho.
Faixa preta dá trabalho.
Não, não, não.
Não é
É, eu
mole.
falo, o cara tem medo, acha que tem que ter muito dinheiro, que dá muito trabalho. Você mostra pra ele que não dá
Ah,
trabalho.
também.
Então ali é mais focado na jornada. Excelente. Bom, interessante. Um aspecto também do que é a diferença de um faixa preta para um faixa não preta, né? Ou nessa evolução. Agora, eu queria explorar um pouco distribuição. Você hoje distribui seu conteúdo? Isso é, você faz impulsionamento, você faz anúncios para conteúdo que não tem a visão de captar lead e sim simplesmente aumentar sua audiência. Isso acontece hoje?
Sim, todos os dias.
Como? Todos os dias. Como, qual a sua, hoje, qual a estratégia de distribuição que você está usando? Como é que
Então, a
você, como é que é
gente.
mais ou menos a sua distribuição?
Então, a gente pega. A gente posta aí, no mínimo, né? A nossa regra aqui. São 7 Nutellas e 2 Raízes por semana, no mínimo, porque a gente sempre faz um pouco mais. E aí a gente distribui esses conteúdos para os nossos públicos de lookalike. Então, assim, a gente tem uma base de. Já de vídeo views, né? Que as pessoas que já viram os meus vídeos. Então a gente pega a galera que já viu os meus vídeos. Lookalike, para quem não sabe, é você pesquisar públicos semelhantes àqueles que já curtiram o meu conteúdo. Então, pô, se uma pessoa assistiu 95% do meu vídeo, 75% do meu vídeo, a chance de ter alguém parecido com ele que também curta o meu vídeo é muito grande. Então eu consigo fazer isso no Instagram, no Facebook, no YouTube. E naturalmente ele mostra para mais pessoas parecidas com aquela galera que já curte o meu conteúdo. E assim a minha base aumenta, eu crio mais públicos, porque quando eu vou fazer qualquer tipo de campanha, eu vou anunciar para a galera que assistiu os meus vídeos primeiro. Então, essa é a estratégia da nossa distribuição de conteúdo. Então, a gente faz conteúdo maçante, comunicando com o Avatar, com a Roma, desse jeito que eu te falei. E aí, quando o cara nem me conhece, apareço lá na frente dele, eu falo exatamente isso que eu te falei. Tem dinheiro na poupança e tal, vou te mostrar como é que tira de lá, faz assim. Ele conecta e ele fala: caramba, eu tava procurando isso. Então eu nem sabia que eu podia investir, né? Eu achava que precisava muito dinheiro. E aí, não, vem cá que eu vou te mostrar como é que faz e tal. Aí ele já me segue, aí já acompanha, entra na minha lista de e-mail. E quando eu faço um lançamento, as chances dele comprar são maiores. Por quê? Ele tá me vendo mais vezes, né? Do que eu só colocar o conteúdo organicamente, que hoje o Instagram, o Face, o YouTube não tá mostrando muito. Essa que é a realidade, né?
E como é que você fazia quando você não tinha, quando você estava começando, olhando lá para trás? Isso é o que você faz hoje, mas olhando lá para trás, você não tinha público semelhante, né? Você estava começando, como diria nem você, como diria, saiu da sua boca aqui, você não tinha nem conta de Instagram quando começou. Então, quiçá público semelhante. Como é que foi essa jornada até criar isso? Como é que você criou isso, essa distribuição?
Então, o primeiro grande erro que eu vejo lá atrás é... Primeiro, eu não tinha frequência nos conteúdos. Então, eu postava às vezes sim, às vezes não, às vezes em lançamento mais. Mas então, era tipo... Eu assimilo muito com político em campanha, né? Quando tá ali na época de campanha, tá muito ali e depois some. Então, eu sempre falo pro meu time, a gente fica muito cansado depois de lançamento? Fica. Só que não pode parar o conteúdo, eu não quero ser político em época de campanha. Então, a gente tem que entregar para quem não comprou, para quem tá acompanhando agora, porque tá chegando. Então, a gente tá ajudando o máximo de pessoas possíveis, seja conteúdo gratuito ou não. E lá atrás, eu não tinha essa visão. Eu só botava um conteúdo ou outro, não fazia live. Né? Hoje, pô, faço muitas lives. Acho que o lance é constância. E o lance de distribuição? Eu nunca fiz distribuição paga antes. Eu só fazia anúncio quando eu ia lançar. Né? Então, assim, e até é louco, porque lá em 2018, Érico, eu fazia através de impulsionamento. Eu apertava aquele botãozinho lá do Facebook. Sozinho, não sabe, né? Aí botava lá, enfim, né? São erros que a gente vai aprendendo. Mas eu não fazia, até depois que eu aprendi a fazer um pouco de tráfego, eu não distribuía conteúdo. Porque eu achava que, cara, isso daí é para quem tem muito dinheiro, porque, pô, eu tenho dinheiro para capturar lead pro lançamento. Se eu gastar agora, depois eu não vou ter pro lançamento. E, na verdade, hoje, se você falar assim, Renan, você só tem uma verba. Você coloca em captura de lead ou distribuição de conteúdo. Eu boto em distribuição de conteúdo, porque depois eu pego aquele cara lá.
Por quê?
Então, assim, porque o cara com distribuição de conteúdo... ele tá muito mais quente do que eu chamar o cara para um convite totalmente frio. Entendeu? Então, assim, hoje, se eu fizer um lançamento...
Total, né?
Com zero de investimento em lead frio, eu faturo 6 em 7. Porque a base já tá quente. Eu tenho lista de e-mail, tenho Telegram, tenho Instagram, tenho Facebook. Então, assim, a base é quente. Quando você aquece, você deixa aquela galera quente... Cara, não tem muito o porquê. Claro que a gente precisa de público frio para ir aumentando a escala. Só que não adianta eu ir lá e chamar um cara só para um workshop. Ó, vou fazer um workshop, a pessoa investir e vem cá. Eu tenho que conhecer ele. Ele tem que me conhecer. É muito mais fácil dele querer topar. É que você fala muito, né? Ô, conheci uma menina agora. Se eu convidar ela para sair, as chances dela dizer não é muito grande. Agora, se ela já me viu... Eu já, a gente trabalha junto, a gente se conhece há muito tempo, vou conversando e tal. E depois eu convido, a chance dela aceitar é muito maior. É exatamente isso, né? Você fala muito sobre isso.
Nossa. Show de bola mesmo. Distribuição, tá aí uma coisa. Você não fazia, hoje você faz. E se você pudesse voltar atrás, você teria feito mais cedo, vamos dizer assim. Tá. Só esperar o seu Instagram voltar, às vezes ele... Foi, sim, voltou. Total. Distribuição. Então, indo para uma outra fase... Captação. Hoje você tem... Imagino que você tem um time para... O seu time de captação é interno ou externo?
Interno.
Interno. Por que você escolheu um interno versus externo?
Quando eu comecei, Érico... Em 2018, quando eu fiz o primeiro lançamento, eu tinha pessoas externas, né? Que aí veio me ajudar para fazer um lançamento. E o que eu percebi foi, lá atrás eu não tinha autoridade, hoje, né, a gente está construindo essa autoridade, né? Então, lá atrás eu não tinha autoridade, tinha que começar um projeto novo e tal. E as pessoas vêm muito por dinheiro, né? E eu quero trazer as pessoas por uma missão, por algo maior, que é o que eu entrego para as pessoas, né? Eu sempre falo, cara, dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro quando você tirar ele dos olhos, que aí ele vem pro teu bolso. Então, assim, eu foco muito mais em ajudar os meus alunos do que pegar o dinheiro deles. E é naturalmente, quanto mais eu ajudo, mais eles querem me pagar para ter outro tipo de projeto. E aí lá atrás, né, eu tive um time terceirizado e que o negócio não deu tão bom, né? E aí se eu dependesse da galera externa, eu teria quebrado, não estaria mais hoje aqui. Então, naquele momento lá, eu entendi que, cara, eu preciso, né, ter alguém de confiança aqui dentro. Para o negócio fazer sentido.
E aí você contratou uma pessoa, um freela, como é que foi? Você trouxe uma pessoa, você que treinou, como é que foi esse processo para trazer, criar o seu time de tráfego? Vou chamar de time, né? Não sei se são uma ou mais pessoas, às vezes é uma pessoa só no momento. É uma ou mais pessoas hoje no tráfego para você?
Hoje tem duas pessoas, duas.
Então um time. Como é que foi o seu processo para criar esse time?
Então, ele foi da minha turma, do Fórmula, e
Ah,
aí eu
que
já
legal, você
conhecia,
conheceu.
né?
Onde?
Já conhecia ele, a gente sempre estava junto no, nos Fórmula, e aí ele sempre lançava alguém, algum expert, e nunca estava dando certo e tal. E no Fórmula de 2018, né, quando eu entrei no Insider, aí lá eu fiz uma proposta para ele, falei, cara, esquece
Chega aí.
esses caras, quer lançar sério? Vem comigo. E
Que
aí vamos
massa.
fazer um teste. Aí ele topou.
Que
E
massa.
o outro foi o meu sócio que conheceu, né, num outro evento, até do Thiago Tesman. E aí a gente conheceu ele, teve muito match, muita conexão, e hoje, né, eles estão aí, já tá 2 anos juntos, né, desde início de 2019, e aí já tá virando aí 2 anos. E é super válido, a gente vem uma construção, melhoria contínua, sempre.
Total, fica a dica. Parece que a grande sacada é vá a eventos.
É,
Vá a
mas é.
eventos, conheça as pessoas. Show! O que que na sua captação é. Imagino que a captação é uma das coisas que evolui bastante durante a nossa jornada, entre um faixa branca e um faixa preta. Me fala aí uma clássica coisa que hoje você faz, mas quando você era faixa branca você não passava pela sua cabeça fazer. Em relação à captação.
Captação. Cara, assim, criativo é fundamental. Eu não olhava para isso antes,
O que que você fazia?
né?
Então vamos entrar só aí. Eu acho que só aí já tem pano pra manga. O que que era um clássico processo criativo seu? Quando eu falo de fala criativo, não é você de criar, ser criativo, criatividade, não. É fazer um anúncio, né? Anúncio a gente tem apelido de criativo. É a parte subjetiva e criativa do anúncio, né? O anúncio tem o público, tem a parte técnica, mas tem a parte criativa, que é o que é falado. Como é que era o processo seu criativo antes de fazer esses anúncios e como é que você desenvolve ele agora, no momento?
Então, o criativo clássico que a gente sempre fazia era: Olá, aqui é o Renan Diego, eu tenho um convite para você. Do dia tal a tal, vou fazer um workshop. Aprenda a organizar sua vida financeira, o plano do primeiro milhão, seja lá o que for, lá antigamente. E para se inscrever é só clicar no botão que está aqui embaixo. Basicamente era isso, só trocava de blusa e cenário. Então a cópia era a mesma, criativo
Sim,
era
a troca de
isso.
blusa, eu fico quase com a mesma. É que eu tô usando branco recentemente, mas não tenho tantas brancas, não.
E hoje, assim, a gente cada vez mais a gente faz mais criativos, diferentes, não só trocando blusa, mas com várias, desde o mesmo criativo, colocando lettering, né, escrita, e botando depoimento, botando o convite e trazendo mais coisas diferentes, com quebra de padrão, que a gente chama aqui, né? O que é quebra de padrão? Por exemplo, o meu avatar. Ele é um cara que às vezes ele até ganha bem, só que ele vive enrolado com cartão de crédito. E a justificativa dele por não investir é isso. Cara, eu tô atolado com cartão de crédito. E aí, pô, tem que pagar o cartão. E aí, cara, tem um criativo que dá muito bom, né? Eu vou abrir aqui, então eu já sei que quando eu abrir aqui já não vai dar bom, como a gente vai fazer, mas eu acho que faz sentido para ajudar. Eu
Claro.
pego um cartão e eu começo a quebrar o cartão. E aí eu começo o criativo assim, quebrando o cartão, não falo nada. Aí eu vou e falo, cara, não é possível. De novo isso, cara, de novo isso. Aí eu vou e jogo coisa. Falei, é sério que você acha que isso aqui é o teu problema para não investir? Aí eu vou e conto uma história na dor dele e falo, cara, não é esse teu problema. O teu problema é que você precisa administrar melhor o teu dinheiro para aí sim começar a investir com segurança. E eu posso te ajudar com isso. Do dia tal a tal, vou fazer um workshop. É gratuito e online para te ajudar com isso. Você nunca mais colocar a culpa nesse cartão de crédito. Então, assim, pô, isso aí dá muito bom pra
É
gente aqui.
impactante, né? Então, olha aí uma sacada que é diferente hoje da sua captação. Então, criativo, você, o que mais? Vem alguma coisa à mente que seja óbvia para você? Porque hoje, cara, você faz ou você é melhor que antigamente você não fazia.
Cara, eu acho que é uma coisa que muita gente está demorando para entrar, que é o YouTube. O
Ah,
YouTube hoje,
YouTube.
ele é o poder para a gente aqui também. Então, assim, a gente está muito páreo a páreo com o Facebook em relação à quantidade de verba que a gente coloca. E antes, a gente tinha um custo político muito alto, a gente não sabia, estava aprendendo e tal. E hoje a gente vê que o YouTube, ele ajuda muito na nossa escala. Muito. Então, lá
Quase que
atrás.
você pudesse dobrar o seu negócio, né? Porque ele te traz uma audiência completamente
Sim.
nova. Quiçá até melhor. Quiçá, né? Porque é muito discutível isso também, né?
O
Audiência
nosso
boa é
custo por
audiência.
aquisição é menor na hora da venda para o YouTube do que para o Facebook.
Faz
Então,
sentido,
assim.
né? A gente, é o pintor de obra pronta, né? Arquiteto de obra pronta que fala: ah, mas peraí, o cara vai no YouTube para com uma intenção mais de aprender, ao mesmo tempo, acho que nunca simples assim. Interessante, tá aí, duas sacadas. Criativos e YouTube. Cara, lançamentos. Seus lançamentos fora a Roma, fora a COP, são diferentes hoje do faixa preta do que era quando você era faixa marrom, que está faixa branca? Existem mudanças clássicas e óbvias agora para você?
Sim, muito. A gente faz hoje um lançamento como se fosse um evento mesmo, um marco assim, né? E, então, o último que a gente fez o nome era Intensivão, Investindo do Zero, e a gente fez mesmo ali um intensivão. A gente deu certificado no final de conclusão, quem participou de todos os CPLs. A gente fez uma comunidade onde a gente entregava desafios, o meu time ficava lá ajudando a galera que tinha dificuldade. Então, assim, o cara que fica ali, ele fica imerso mesmo, ele aprende, é um curso só ali, nessa 12 dias, 10 dias ali de conteúdo gratuito. Quem faz o gratuito já. Ali o cara já sabe investir. Então, assim, a gente não. Uma outra coisa é. Antes eu não entregava tanto. Hoje eu entrego muito, muito. Assim, eu não tenho problema em chegar aqui e falar, cara, não, faz isso. Ah, vai ter gente que vai achar que sabe já o caminho? Vai lá, cara, mas é só a ponta do iceberg. Tipo, posso ajudar com muito mais. E naturalmente, quando você entrega mais, não fica aquele negócio de, ah, mas ele vai achar que já sabe tudo. Ah, paciência, daqui a pouco ele tropeça e precisa de ajuda. Né? Ou então, que bom que ele consegue sozinho, vai lá, né? Então, hoje acho que uma das sacadas do lançamento é essa também. A gente entrega muito no nosso CPL. Hoje, o meu treinamento que era antigamente, hoje eu entrego tudo no meu CPL. Né? Então, assim, a gente tem um treinamento repaginado, mas só para você ter uma ideia do quanto que eu ficava ali meio preocupado, que eu acho que tem muita gente que está começando, tem esse receio. Ah, não, se eu entregar tudo de conteúdo, depois não vão comprar, ou vão ver meu curso, vão falar que é a mesma coisa que já tinha gratuito. Na verdade, nunca é. Né? Nunca é, são coisas diferentes, maneiras diferentes. Não tá ali concatenado passo a passo. A grande sacada é essa.
Interessante, interessante. Agora, mais para o futuro, cara, que desafio você tem agora? Agora que você é faixa preta, e faixa preta, eu costumo dizer que tem vários desafios. Quais são os seus desafios? Quais que te para, que te. Eu não sei que se para, mas a palavra desafio é uma palavra interessante. Você tem algum desafio, você está vivendo algum desafio? Quais são os seus desafios para o futuro, 2021 e para frente? O que mais te
Total.
preocupa ou o que mais te foca?
Hoje o meu foco está muito em trazer processos de forma que eu consiga passar mais do que eu faço hoje. Hoje eu ainda acumulo muita coisa, né? Então, aos poucos a gente está começando. Esse ano foi um ano, do meio do ano para cá, foi muito isso. Como a gente cresceu muito rápido, aí contrata uma galera e aí começa a gente bater cabeça e tal. Então, o foco agora é muito no estratégico do negócio. Eu falo que eu tô aprendendo a ser empresário, né? Então a gente tem que começar a lidar como um dono de negócio, né? E não só como, por mais que seja o expert, hoje eu sou o CEO da empresa também. Então tem que ter essa vertente. Ah, agora é hora de eu preparar conteúdo. Agora é hora de eu fazer um planejamento estratégico. Agora é hora de eu pensar em como eu aumento o faturamento para os próximos meses. Agora é hora de. Então, é saber dividir isso daí. Esse é o meu maior desafio hoje, né? Treinar a equipe, time e treinar líderes, né? Estou treinando muito líderes para eles serem os multiplicadores. Então, hoje o meu desafio é esse, né?
O que que ainda você ainda não conseguiu tirar de você? Eu acho que a gente procura. Eu acho que para a gente abrir espaço para aquele cara estratégico, a gente acaba tendo que. A não ser que você vai simplesmente colocar mais carga horária, que é relativamente limitado, você vai ter que. O que que é que ainda é mais difícil? O que que foi mais fácil de tirar de você, né? Que você queria tirar e você tirou. E o que que é mais tem sido mais difícil para você?
Mais fácil ter tirado foi a parte administrativa e financeira, né?
Nossa Senhora, porra.
Por quê? Para mim, né? Porque no início do ano eu contratei uma aluna minha, mas que já tinha trabalhado comigo, uma multinacional, anos atrás, e ela já sabia dessa área e tal. Então, enfim, hoje eu consigo mais ter um olhar mais macro e ela faz as coisas que eu fazia. Eu fazia, emitia nota, eu fazia tudo, né? Então, pô, perdi muito tempo com muitas coisas. E aí, quando você coloca uma pessoa focada naquilo, ela é melhor que você. Então ela gera mais resultado que você naquilo. E isso que é legal. E aí você acha que não, ninguém vai fazer como eu faço e tal. No início talvez não, mas depois a pessoa vai ser melhor que você, porque ela vai fazer só aquilo. Então para mim essa mudança foi mais serena, ainda tá rolando, né? Mas foi mais serena para isso. E o mais desafiador é a equipe, porque agora eu preciso ter. Eu não tinha um departamento de sucesso do cliente, por exemplo, que é a parte de suporte, né? Então eu tenho que estar trabalhando essa galera. Só que como que eu trabalho uma coisa que eu nunca fiz, que eu não sei, né? Aí eu preciso contratar externo, preciso dar treinamento externo. E então, assim, são esses departamentos novos. E o lançamento em si era muito. Tava na minha cabeça, só que lá, né? Há 2 anos atrás eu tenho três pessoas que começaram comigo lá atrás e que tava tudo na cabeça deles também. A gente não tinha processo, mas estava bem alinhado, sabe? É um negócio de conexão. E aí eles estão conseguindo já passar para o processo, passar para ser um multiplicador. Então tá sendo mais suave para mim também. Mas assim, é muito. Passando aos poucos, né? O que mais tá demorando é aquele lance de por que não fica igual você? Essa que é a realidade no primeiro momento. Até ficar melhor que você, fica. É, você fala muito também, vai ficar pior antes de ficar melhor. E aí é aquele lance. Cara, vai dar problema? Vai, mas tem que entregar. Depois a gente resolve esse problema e melhora. Então é aquilo, vai melhorando. Senão você nunca largou o osso, né? Então tá
Total.
sendo ali um desafio diário, né? Nesse ponto.
Você optou, eu sei que a gente está num período de crise, onde está todo mundo em home office ou todo mundo, muita gente em home office não por opção, mas na época você optou por home office ou office? E como é que você está lidando agora, durante essa crise?
Não, nosso time sempre foi remoto. Eu já vim com
Sempre foi
essa.
remoto.
Tem gente. Hoje tem gente da Bahia, gente de Pelotas, de Curitiba, Rio de Janeiro, Franca. Então, nosso time é meio. Porque essa é a visão que eu passo pra galera, cara. A gente trabalha muito com produtividade. Então, se ele quer trabalhar da praia, que massa, tá se divertindo e tal, mas entrega o que tem que ser feito. Então a gente tem um trabalho muito relacionado a isso. Só que esse é um outro desafio. Quando a gente cresce, a gente precisa colocar pessoas que têm uma cultura muito alinhada com a nossa, porque é muito de pertencimento, né? Se a pessoa for,
Qual que é a
um
cultura de
funcionário,
vocês?
cara, aqui a gente tem um hashtag que a gente usa que é o Bora Evoluir, que é um das nossas culturas, que é a proatividade. Então, assim, é ser melhor cada dia. Então eu falo isso para os meus alunos e é uma das nossas essências, ser melhor cada dia. Então, assim, proatividade, cara. Não precisa esperar. Traz inovação. Eu prefiro que você erre e a gente conserte do que você fique parado esperando a minha resposta. Então, esse é um dos valores. Um outro valor é muito foco no cliente, né? Então, a gente sempre quer levar a melhor experiência para o nosso cliente. Não importa se isso vai deixar a gente meio desconfortável no primeiro momento, mas a gente vai melhorar cada vez mais. Se tiver que ficar 0 a 0, mas o cliente sair satisfeito nesse primeiro momento, a gente vai fazer aquilo. E a gente vai aprender para não sair mais do 0 a 0. No próximo, a gente corrigir. Então, esse é um dos nossos. Nosso segundo valor e o equilíbrio, que a gente preza muito aqui também. Que é, pô, a gente vai. É um equilíbrio desequilibrado, a nossa vida é assim. Então aqui a gente não tem mole. Quando tá com lançamento, qual que é a grande sacada? Em lançamento, cara, eu não pago hora extra, não pago nada. Só que a galera trabalha até sei lá que horas, sábado, domingo, segunda, terça. Só que se um dia eu ligo pra pessoa e falo assim, pô, tô precisando disso, disso. Não, já vou te mandar, Ana, que eu vim aqui com a minha filha passear no parquinho e daqui a pouco eu vou resolver isso. Tá tudo bem.
É um
Entendeu? Então,
equilíbrio
assim,
desequilibrado, né? É um
é porque
equilíbrio.
tem hora que vai pesar para um lado e tem hora que vai pesar para o outro, e esse é o equilíbrio. A gente saber que uma hora, cara, não tem aquele lance. Não, minha família é sempre. Às vezes eu tô em casa, mas só que eu tô trabalhando. Mas vai ter hora que eu vou estar só com a minha família. Então é ter essa visão também, né? Não é só flores. Então é esse
Como é que
equilíbrio
você.
desequilibrado.
É a cultura, você já começou desde cedo a preocupar com essa cultura. De onde você tirou essa ideia? Como é que, de onde veio a preocupação? Foi intuitivo para você ou você aprendeu
Não,
isso?
aprendendo com quem já está em outro nível. Essa é a grande sacada, né? É aquele lance. A
Saquei.
gente sempre escuta sobre cultura, processos. Só que eu venho do meio corporativo, então a gente acha que é aquela baboseira que é só para constar, para tirar ISO, por exemplo, né? Certificação, que não é para seguir. E hoje você vê, cara, isso é para te dar mais paz de espírito, para deixar um trabalho mais fluido. E aí tudo começa a fazer mais sentido. E quando eu implementei a cultura aqui, porque a cultura na verdade já tem. É só você escrever e mostrar, reforçar aquilo é outro ponto. Mas a cultura em si já tem. Quem tem uma empresa já tem uma cultura lá. Talvez é a cultura de chegar atrasado. Se você marca uma reunião, chega atrasado. Isso é cultura. É o que você faz no teu dia a dia. Então, quando você traz esse sentimento E mostra a nossa cultura a partir de agora é isso. E isso aqui não é negociável. Tipo, pra gente aqui não é negociável, tipo, mentira, desonestidade, falsidade. Então, o dia que alguém chegar e mentir, cara, não tem nem papo. É obrigado, foi muito bom, você foi o melhor funcionário, mas não serve mais pra estar com a gente. E todo mundo sabe disso. É, todo mundo sabe disso, é muito claro isso. Então, quando tem essa clareza de foco no cliente, cara, sempre pronto. A gente tem os hashtags aqui, né? Sempre pronto, que é quando eu peço alguma coisa já tá pronto. Aí, pessoa, bota ali, sempre pronto. É a proatividade. É esse sentimento. Então, quando eu vejo isso, é a cultura sendo implementada. Mas é também um desafio. É todo dia você tem que trabalhar e você tem que ser, vamos dizer assim, o espelho do negócio, né? Não adianta eu falar, não, a nossa cultura aqui, um dos valores é a pontualidade. Aí eu marco a reunião, chego 10 minutos atrasado. E como se nada aconteceu. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí é uma cultura, né? Mas enfim, mas ainda estou aprendendo muito sobre isso. Como eu falei, estou aprendendo a ser empresário, mas tem coisas que a gente acha que não faz sentido, mas chega num nível de jogo que é fundamental para você colocar na tua empresa.
Você considera, é estranho perguntar isso, né? Mas você considera depois que voltar eventos como modelo de negócio, ou no seu caso, você vai focar mais no online? Como é que você vê eventos ao vivo mesmo
Não, eu
como
considero sim, Érica.
complemento?
Eu gosto muito, né, dessa presença. E a gente até fez um no ano de 2019, finalzinho. E a ideia era para ter mais um esse ano, né? Com os alunos e tal. Mas, com certeza, tá no nosso funil de vendas, tem lá um evento ao vivo. Quando voltar ao normal, sem dúvida, a gente vai implementar isso sim. É um outro desafio, que a gente nunca fez em grande escala e tal, mas com certeza é algo que me agrada muito. Eu gosto.
Show. E uma, talvez seja uma pergunta muito desconcertante. Você tem que piscar duas vezes caso você. Tá aí ainda? Caso você
Tô
não queira
aqui.
responder. Mas você pode contar uma curiosidade pra gente que você acredita que nem eu, nem essa audiência que tá escutando sabe?
Uma curiosidade?
Eu te peguei, né?
É, cara, assim, não sei
Essa é a
se é uma
típica
curiosidade.
pergunta das pessoas quando você vai entrevistar o cara. Fale uma fraqueza sua. Aí o cara, minha fraqueza é que eu sou extremamente pontual, sou perfeccionista demais. Que é alguma coisa que você, da sua vida que talvez eu não saiba que seja curioso?
Mas no geral ou de lançamento?
No geral, ou de lançamento, não sei. Desde que seja curioso, tá valendo.
Cara, no geral é que eu já tive um grupo de pagode. Já toquei cavaquinho. Isso é uma
Sério
parada
mesmo?
que, assim, toco, eu já.
Olha
É, ainda
só.
toco, né? Se eu pego, tem aqui cavaquinho, violão. Mas já toquei pagode, né? Então, assim, é uma coisa. Talvez a galera não saiba muito disso.
Total.
Agora, outro dia lançamento, curiosidade, assim, é que eu achava que faturamento era lucro. Então,
Todo mundo faturou 2 milhões e era lucrava, bem diferente, né?
A galera acha aí que. Algumas pessoas com certeza que acham que 2 milhões, como eu falei, Renan faturou 2 milhões. Eu botei no bolso 2 milhões e pronto, já está investido 2 milhões. Assim, isso aí foi eu aprender aqui, que. Até uma coisa que eu aprendi com o
Total.
Marcelo Germano, né? Que é, cara, até tem essa frase anotada ali, cara. É tipo, faturamento é vaidade, né? Lucro é sanidade, caixa é rei. Pô, essa frase aí pra
Cachê.
mim é o
Cachê.
que, de fato, ano passado foi um ano assim de, pô, pra aprender muito. E aí esse ano terminar o um ano ali, conseguir ter um caixa, programar o próximo ano, ter lucro, pô, fazer algo final de ano pra galera que trabalha comigo no meu time, a gente, pô, dar uns brindes e tal. Isso é uma coisa que sempre sonhei em fazer, sabe? Então, e esse ano a gente vai conseguir. Então, assim, isso para mim também não tem preço. É uma
Total.
construção, né?
E se tem alguma coisa que você queria, já quis me perguntar e nunca perguntou por falta de oportunidade ou por vergonha mesmo, ou por, enfim, não chegou na hora? Por acaso?
Cara, perguntar.
A curiosidade que você tem.
Cara, como é que você, vamos pensar, como é que você lida quando você tá de mau humor? Porque você faz todo dia live. E aí, como é que você lida aí? Pra entrar numa live, você estando ali, pé da vida, com algum problema particular, ou o que seja, e como que você não externaliza isso?
Eu acho que quando eu entro na live, algum neurônio muda. Teve uma época do Snapchat que eu tava em Barcelona ainda, morava em Barcelona com a minha esposa, né? Tava em Barcelona, não sei se, que é tecnicamente morar, tava viajando o mundo. Mas enfim, e aí um dia a gente saiu muito bravo um com o outro. Eu devo ter pisado no calo dela. Sabe quando você pisa no calo dela, a pessoa pisa mais forte no seu, aí você pisa mais forte no dela. E entra naquele ciclo onde não tem pra onde ir. E a gente sai bravo mesmo, sai assim, chateado um com o outro. Cara, vida de casal. Tamo andando na rua, eu desço um elevador e eu tô descendo e tá o Noah do lado. E aí eu tô. Barcelona é um lugar muito excêntrico, rola muita coisa. E tinha. Naquela época eu tava fazendo uns 365 vídeos por dia. Então era eu que fazia minha câmera, eu que filmava minha câmera e tal. Não eu que filmava minha câmera, eu tinha minha câmera, eu que me filmava. Eu tava dentro. Hoje eu não sei marca de câmera, naquela época eu sabia tudo: iluminação, luz, essas coisas todas. E logo na frente do meu apartamento, do prédio onde eu morava, tava rolando uma gravação de um filme de verdade. Assim, um holofote, Renan, desse. É que eu tô com o braço estendido. Desse tamanho, eu nunca vi uma câmera que tinha um cara na câmera, um cara segurando o cara da câmera, meio direcionando, um cara ali focando a câmera, um cara. Eu não sei. E para mim aquilo era legal. Eu tava vendo aquilo, achei muito massa. E definitivamente era uma cena de filme. É, tinha umas pessoas que meio que passavam a gente para um lado, né? A rua não tava fechada, mas você tinha que meio que passar. Naquela hora, eu bravo desse jeito, ainda bravo com a minha esposa, a gente tinha tido. Eu não, nem lembro o que que eu tava discutindo, só lembro que ela tava pé da vida comigo, eu tava mais pé da vida com ela, que deixava ela mais pé da vida comigo. E naquela hora eu tiro o celular, assim, isso aqui não é celular, né? Eu olho assim, acho muito massa, vou fazer na época um Snapchat. Aí eu faço um Snapchat, opa, aqui é o Eric, nossa, olha que legal, olha os equipamentos e tal. Cara, eu mudei da água pro vinho. Eu desliguei o celular, aí o meu filho, que tava de patinete do lado, falou assim, nossa, papai, o Snapchat te deixa feliz, né? Porque ele tava ali no meio do furacão, né? Às vezes filho é pego no furacão, né? E eu acho que é isso. Eu acho que eu nunca entrei numa live onde esse switch não gera. Eu acho que deve ser o palco, deve ser as pessoas. Então, na live, eu acho que eu não consigo ficar bravo. Mas depois que sai, eu fico. Que eu não esqueço, né? Tem que lidar com o que eu tenho que lidar. Mas, e
Legal.
como é que eu lido? Hoje eu tenho um protocolo, coisa que a Anne
É,
falou para vocês, né?
olá, meu filho.
Reconhecer, pausar, reorientar. Ela falou quatro passos, né? Eu só lembro de três. Então, por exemplo, ontem, o que que tinha acontecido? Cara, ontem aconteceu uma parada muito louca. Eu fui fazer exercício, depois fiz, eu subi para tomar um banho no céu certo. Mas quando eu fui tomar um banho, a minha esposa, a gente tem um agreement de como a gente, ela bateu na porta do quarto assim, extremamente emocionalmente ativado e falou: Érico, preciso da sua ajuda. Eu não vou dar conta de só tudo sozinho, porque no final de semana a gente não tem ajuda, né? Só que na minha cabeça, isso é na Ericolândia. Eu falo: Nossa, você pode me precisar de ajuda? Preciso gritar comigo, pensar que eu sou um. E naquela hora eu ativei o meu modo defesa. E quando eu entro no meu modo defesa, eu fico extremamente crítico e intenso. Então ela me criticou. E eu falei assim, eu comecei a criticar ela. Como é que eu critiquei ela? Cara, não precisa falar comigo desse jeito. Que falta de respeito é essa? Pensei. Então ela me criticou, porque eu não estava ajudando, e em vez de eu lidar com isso de uma maneira construtiva, eu peguei e critiquei ela mais intensamente ainda. E aí, uma mulher criticada, o que que ela faz? Se defende e critica mais ainda. E como é que ela se defende? Mostrando seus pontos fracos. Que a mulher conhece. E aí, quando ela faz isso, eu vou me defender, mostrando os pontos fracos dela. É um mato sem cachorro isso. Então, nessa hora, eu fiquei ativado. Aí eu reconheci, tô ativado. Nesse momento que eu reconheço que eu tô no meio desse furacão, aí eu entro no protocolo, eu tenho que pausar. Aí tem vários protocolos de pausa. O que que é pausa? Tem que sair da frente da minha esposa, basicamente. Eu tenho que sair da frente daquilo que tá me ativando. Virtualmente. E na pior das hipóteses, entrar no banheiro, que é difícil de alguém acessar você lá dentro. Quando eu tenho possível, eu tomo. Lembra do chuveiro? Eu tomo uma ducha quando eu posso. Isso é instante. Ou um banho gelado, se eu posso, é raro isso, né? talvez eu só tenha acesso a isso em casa, mas a água tira no sério. Se eu não posso, eu preciso me tirar de perto daquilo que me atira. Até voltar. E eu pensei, vai voltar rápido, né? Só que não. Essa aí demorou uns... Eu acho que eu só fui voltar ao meu normal no dia seguinte. Mas assim, eu tento não lidar com esse problema se eu tô fora do normal. Mas isso é depois que eu tô trabalhando com a Amy, né? Enfim. Tá aí, cara. Curiosidades. Curiosidades. Cara, que massa. Excelente papo de hoje. Bem diferente de um podcast de faixa preta tradicional. Quis testar um formato completamente diferente. Até porque quem quiser saber a história do Renan, aqui embaixo tem um link. A gente vai linkar a história dele, a outra entrevista, para saber um pouco mais sobre isso. E Renan, muito obrigado, cara. Prazer imenso tê-lo aqui para esse papo mais descontraído sobre lançamentos, vida pessoal e evolução, né? Bora evoluir.
Massa, Eric. Obrigado a você e conta comigo. Ano que vem, já apliquei lá no Plat e vamos estar mais próximo. Vai se livrar de mim, não.
Definitivamente. Vai ser massa. Renan, grande abraço, cara. Até a próxima. Tchau, tchau.
Show. Bora evoluir. Tchau, tchau.
Bora evoluir.